Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, você mesmo, você aí, tô ligado aí, você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 17. E o Bate-Bola de hoje começa com os destaques. Vamos ao primeiro destaque do programa. Seleção brasileira, Tite convocou a seleção. Quem chega com o destaque é Maurício Costa. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Rui Fernando. Em dia de chuva e casa cheia, Tite convoca jogadores para amistosos contra Argentina e Austrália no mês de junho.
Agora é a vez do Rodrigo Ricardo e o destaque do Rodrigo. Tem fogão na parada. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. Botafogo faz bonito, vence o Atlético Nacional e se classifica para as oitavas da Libertadores. Rodrigo Pimpão elogia o grupo alvinegro, mas dá aquela alfinetada no arquirrival.
Bruno Mendes, qual é o seu destaque? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Atlético Goianiense quer aproveitar a fase ruim do Flamengo neste sábado. E Bahia se divide entre a Copa do Nordeste e o Brasileirão.
Agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. O Comitê Olímpico Internacional anuncia a data para discutir escolhas de sede dos Jogos Olímpicos 2024 e 2028. E será que vai dar certo? Federação Internacional de Vôlei discute partidas com 7 sets de 15 pontos.
E você vai participando, ligando pra gente nos telefones 21, o código de área do Rio, 21769181, 21769119. Também no WhatsApp, você manda a mensagem de áudio de texto no 21997849503. 997849503, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, você curtindo pela Nacional Rio, Nacional Brasília. E também na internet, hein, no radios.ebc.com.br. Nesse final de semana, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a Nacional vai contar tudo pra você. Amanhã o Flamengo jogando, domingo tem o Vasco pela manhã, tem o Fluminense. E depois o Botafogo, os cariocas em ação na segunda rodada do Brasileirão. Meio-dia e 34. É, o Fogão venceu o Nacional de Medellín no Engenhão por 1-0 e está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Vamos relembrar o gol da vitória do Glorioso na narração do locutor que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Bola com o Bruno Silva fazendo giro, caiu, queria falta, deu vantagem, voltou para Camilo. Camilo tocou pelo meio, lá Lindoso na velocidade, arriscou de fora, não, passou na área, olha o gol do Botafogo, olha o gol do Botafogo! Que delícia! Chutou cruzado, canto direito do goleiro Armani, que nada pôde fazer. Botafogo vai garantindo o clássico. Botafogo é o Rio, o Botafogo é o Brasil, o Botafogo é campeão desde 1907. É Fogão, tá bonito, o grito de gol é colocado pra fora.
É, tá aí então o gol do Fogão, Ricardo Mazella inflamando o gol do Pimpão, Fogão nas oitavas da Libertadores. Quem chega com as informações do Botafogo é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
É, salve aí, Rodrigão. E o Fogão, hein? Fogão ontem convenceu, hein? Depois de algum tempo voltou a jogar bem.
Salve, salve, Rui Fernando. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Muito bom ver, né, os torcedores felizes. Muita gente, todo mundo bem pimpão, né? Rodrigo Pimpão, que marcou os 5 minutos do segundo tempo. Foi o passe do Rodrigo Lindoso para o Rodrigo Pimpão. E acabou sacramentando a vitória do Botafogo. Botafogo não pode mais ser alcançado pelo Estudiantes de La Plata, que ontem venceu pelo Barcelona de Guayaquil por 3-0. Imagina se o Botafogo não consegue esse resultado, que sufoco ia passar lá na Argentina. Mas já não tem sufoco. Na próxima quinta, quando o Botafogo voltar a jogar pela Libertadores, será para tentar buscar o primeiro lugar, porque a classificação já está garantida. E o técnico Jair Ventura falou que, apesar da classificação, né, de toda a euforia da torcida, óbvio, tem que ter os pés no chão.
Eu acho que a equipe do Botafogo teve merecimento pela entrega, pela garra, pela competitividade, né, pela obediência, né, dos nossos atletas, e eles são merecedores de tudo isso que está acontecendo. Mas agora é pés no chão, né? A gente sabe que a gente até estava... Você olhou o jogo do Estudiantes, a gente classificaria com empate. Eles venceram. E a gente poderia hoje estar em primeiro do grupo, mas acho que a gente tem um gol a menos. Então, agora é buscar. A gente poderia ir para a Argentina já sem disputar nada, mas a gente vai buscar o primeiro lugar do grupo, que é importante, né? Depois no sorteio. Então, agora é só os parabéns para os meus atletas. Eu falei no jogo contra o Sport aqui que eu tinha orgulho deles. Quando a gente perdeu o outro jogo, as pessoas já me xingaram, já falaram mal, que não tinha que ter orgulho. Eu continuo, tenho muito orgulho deles e espero que a gente possa ir mais longe ainda na Libertadores.
Tá aí o Jair Ventura. Quem também falou sobre a vitória alvinegra foi o herói do jogo, fez seu quarto gol na competição, Rodrigo Pimpão, que falou sobre o espírito alvinegro.
Como eu sempre falo, não sou eu o decisivo. Decisivo é a minha equipe, é o grupo. A gente entra em campo com vontade, determinação. Esse é o lema da nossa equipe. E começa desde lá da frente, dos atacantes marcando, os meias, o volante, a superação. E eu fico feliz de, nesses momentos, né, onde o Botafogo precisou, eu poder ajudar. E a equipe pode sempre contar comigo. Quando eu estou com a bola, o maior responsável por aquele momento, por aquela decisão, sou eu. Então eu tenho que tomar a decisão e eu que tenho que tentar resolver da melhor maneira possível. Mas então, o que eu falo, que não sou eu decisivo, e sim a nossa equipe.
Tá aí o Pimpão ressaltando o trabalho de equipe alvinegro, mas teve provocação ontem, Rui Fernando. Além dos caixões rubro-negros na torcida, teve jogador como o Camilo dizendo que vai ter gente que vai ter que ficar vendo agora pela televisão a Libertadores. E o Pimpão também falou que é preciso ter camisa, tradição e colhões para se classificar, Rui Fernando.
Tá certo, tá cheio de moral. Corrones,
como alguns preferem.
Esse é o detalhe. E o Pimpão tá cheio de moral, realmente. O Fogão na próxima fase da Liberta, 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Boa tarde aqui para os nossos comentaristas, o Jorge Ramos e o Márcio Guedes. Primeiramente, o que não deixa dúvida. Jorge. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde a todos.
Da Sinergia EBC. Quem é ele? Boa tarde, Márcio.
Boa tarde. Felicidade absoluta, porque temos a vitória do Botafogo ontem foi importante, né?
Isso.
Pro futebol brasileiro e tal. Então. Mas alguém aqui tá.
Tem
nosso grande, querido Carlos Borges aqui.
Borges tá tristinho.
Tá triste ele? Por que tá triste?
Não sei. Também tô querendo saber. Eu também não sei por que tanta tristeza.
É a chuva.
Pode ser. Mas, ô Jorge, o Botafogo voltou a jogar bem, hein?
O Botafogo parece ter uma chave ligada, né, com a Libertadores. Não é que tenha feito uma grande apresentação, mas mostrou muito empenho, né? Muita dedicação. que é uma tônica do Botafogo na Libertadores. O Botafogo ganhou dos principais clubes da América do Sul, clubes que já foram campeões da Libertadores, e consegue uma classificação importantíssima no momento em que havia uma desconfiança do torcedor do Botafogo em relação à equipe, aquilo que vinha apresentando, mas parece que quando a chave vira para a Libertadores, há um empenho muito maior. O jogo foi um jogo muito difícil, porque a equipe colombiana, o Atlético Nacional, precisava vencer para continuar viva, né? E tinha a pressão também no Botafogo com a vitória do Estudiantes, que se levasse a decisão para a Argentina, seria muito mais dramática essa classificação. Então, mesmo não sendo uma equipe brilhante no sentido técnico, é uma equipe aguerrida, ela se dedica a um comprometimento muito grande, há improvisações, a lateral direita do Botafogo é um problema que ainda não foi resolvido, tá para ser resolvido agora com a chegada desse Arnaldo, que é uma expectativa em relação a ele, mas o comprometimento foi muito legal. E a história do Botafogo até agora na Libertadores é uma história bonita por todos esses clubes que o Botafogo venceu. E agora na fase de mata-mata...
Venceu três campeões, né? Três não, quatro.
Quatro campeões.
Quatro campeões.
E nessa fase de mata-mata agora, de oitavas de final, é diferente de classificatória, né? Porque é um jogo que tem assim, é diferente de classificatória. Então, o Botafogo, se conseguir a primeira colocação, pode jogar a segunda até em casa, que para muitos é uma vantagem, né? Então, acho que o torcedor botafoguense hoje tem que comemorar muito essa conquista, porque foi muito importante para passar de fase, para entrar mais dinheiro no clube. Havia uma desconfiança muito grande. Então, por isso tudo junto, por toda essa dedicação, pela classificação, pela festa, né? E por ser o único carioca também na Libertadores, isso tem um peso, porque a expectativa era toda em cima do Flamengo e não do Botafogo. E o Botafogo inverteu isso. Isso tem que ser registrado.
Verdade. Ô Márcio, e fugiu a característica do Botafogo, quer dizer, classificação sem muito sofrimento, né? Porque ainda falta uma rodada e o Fogão já está lá nas oitavas, ou você sofreu?
Menos um pouco, né? Você exagerou um pouco.
Não, falta uma rodada, já
está
lá.
Sofrimento. Porque daquela derrota para o Barcelona por 2-0, em que o Jair Ventura, que seu inventor, colocou três atacantes e, além disso, com um cabeça de área só, ali ele inventou, acho que ali fez pouco do time do Barcelona e caiu do cavalo e construiu uma situação perigosa para o Botafogo. Porque ontem o Botafogo entrou sob pressão. Se o Botafogo empata, ao menos, teria que empatar lá em La Plata, que não seria fácil, num confronto direto com o Estudiantes, entendeu?
Mas agora, aí ia ser lá Botafogo, com sofrimento.
Sim, mas agora tudo bem. É o que você falou, porque o Botafogo foi antecipação de uma rodada. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a torcida do Botafogo estava muito desconfiada, muito para baixo, depois daquela derrota contra o Barcelona. Acrescentando-se a isso, a derrota para o Grêmio, com a atuação horrorosa, apática, domingo passado, em que o time sequer encarou o Grêmio. Perdeu de uma maneira bizonha. Agora, coisas que eu completaria em relação ao comentário do meu amigo Ramos, que foi um comentário ótimo, que eu assino embaixo, nem vou falar mais taticamente do time e tal. Coisas boas. A torcida acreditou e fez um público maravilhoso, 33 mil pessoas. O Botafogo, lá no Nilton Santos, em três jogos, colocou mais de 100 mil pessoas, só na Libertadores. Isso é um fato importante que mostra esse elo, né? Essa, como você fala aqui em relação a
sinergia
time e torcida. Ontem eu vi também algumas atuações muito legais. Mais uma revelação de zagueiro no Botafogo. Depois de Emerson Santos, depois de Marcelo, esse Igor Rabelo, que aliás não é desde ontem não, ele já vem jogando muito bem e é um jogador que pode muito bem ser titular do Botafogo muito brevemente. Porque o Cali é um jogador bom, mas de um estilo só, vive lesionado e tal. Então o Botafogo me parece que está fazendo um bom trabalho na divisão de base. Lindoso jogou uma bela partida ontem também. A pena que o Lindoso é irregular. Ele joga isso no jogo seguinte, não é igual e tal. Eu acho que ele e o João Paulo vão se revezar ali, porque os dois são até parecidos assim, na irregularidade. E o Pimpão, que andava para baixo, voltou a jogar muito bem ontem, não só por ter feito gol, mas por ter construído jogadas de ataque, por ter ajudado muito na marcação, que o Pimpão correu ontem. Ele salvou bola na área do Botafogo. Deu um de zagueiro lá várias vezes. Então, acho que o Botafogo teve uma vitória importante e para as oitavas de final, vamos esperar aí qual vai ser o sorteio, mas acho que o Botafogo pode ir até longe na Libertadores, se tiver uma sorte no sorteio, exatamente porque a Libertadores é isso, o espírito da Libertadores, o Botafogo tem garra, e muita aplicação para isso.
Tá certo, Márcio Guedes. Meio-dia e 45. É, rapaz, o Tite convocou a seleção brasileira para os amistosos contra a Argentina e a Austrália nos dias 9 e 13 de junho, lá em Melbourne. E o repórter que mergulha fundo na notícia,
Maurício Costa.
Traz a lista e as informações. E o Tite. Fala aí, Maurição.
Fala, Ruizão deslumbrante. Beleza? Fala a todos os ouvintes do Bate-Bola Nacional, ao nosso querido Márcio Guedes, ao Jorge Ramos. Vou tentar ser breve, porque o Tite não foi nada breve. Foram 45 minutos de entrevista coletiva. Cada resposta do Tite você bota aí no mínimo 3 minutos de resposta. O Brasil vai enfrentar a Argentina e a Austrália, dois amistosos em junho. A Argentina dia 9 de junho, a Austrália dia 13 de junho, os dois em Melbourne, na Austrália. E atenção, você que quer ver a seleção brasileira de Tite, acorde cedo. As duas partidas serão disputadas às 7 horas da manhã. Vamos direto à lista de convocados do técnico Tite para os amistosos. Goleiros: Diego Alves do Valência, o Everton do Atlético Paranaense e Ederson do Lisboa, do Benfica, perdão. Zagueiros e laterais: Davi Luiz do Chelsea, Gil do Shandong Luneng, Gemerson do Mônaco, Rodrigo Caio do São Paulo, Thiago Silva do Paris Saint-Germain, Alexandre do Juventus, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Rafinha do Bayern de Munique. Meio campistas: Fernandinho do Manchester City, Juliano do Zenit, Lucas Lima do Santos, Paulinho do Guangzhou Evergrande, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Beijing, Rodriguinho do Corinthians, William do Chelsea. Atacantes: Diego Souza do Sport Clube do Recife, Douglas Costa do Bayern de Munique, Gabriel Jesus do Manchester City e o Tyson do Shakhtar Donetsk. O que a gente consegue ver nessa lista é que 7 titulares ficaram de fora: Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos, Marcelo, Casemiro e Neymar. E muitas novidades nessa lista. E o técnico Tite explica o porquê de uma lista tão diferente para esses amistosos.
Eu coloquei, talvez, eu disse assim, oportunidades, não de convocação, mas também de colocá-los em jogo, acrescentando o aspecto. Por quê? Porque uma avaliação que ela tem do profissional, ela é de treinamentos, ela é de sequência, e ela é de jogos também. Né? E é uma oportunidade que nós criamos, e essa oportunidade de colocar os atletas para ter enfrentamentos de alto nível. Então, alguns, levando em consideração o aspecto saúde, o vencer ele tem que ser de ser melhor, mas eu não posso colocar em risco. É irresponsabilidade de uma entidade toda, é uma responsabilidade do seu técnico, de não expor os atletas daqui a pouco a uma situação importante que possa causar um prejuízo maior em termos de saúde.
Tite, explicando um pouquinho mais, por exemplo, Daniel Alves, Marcelo e Casemiro estão na final da Champions League. Ele não quer utilizar jogadores da final da Champions League. Mas o Alexandre está na final da Champions League e foi convocado, segundo o técnico Tite. Quer testar o Alexandre, acha que ele pode fazer parte do futuro da seleção brasileira. Já o caso de Marquinhos e também o caso do Miranda é para dar descanso. O mesmo com o Neymar, que não tem férias ininterruptas, férias sem você precisar parar para disputar uma Copa América, Jogos Olímpicos ou qualquer outro tipo de Copa das Confederações, por exemplo, desde 2012, que o Neymar não tem essas férias. Então o técnico Tite quis dar esse período de descanso para o Neymar e até por isso ele fez questão de convocar o Felipe Coutinho. Quer ver o Felipe Coutinho jogando um pouquinho mais avançado, como ele tem feito no Liverpool recentemente. Inclusive fez 2 gols na última partida do Liverpool. E os novos? E quem não chamava há muito tempo? O técnico Tite fala sobre alguns jogadores. Ele explicou jogador por jogador, mas se eu votar a resposta do Tite jogador por jogador, a gente fica até 5 horas da tarde aqui. Então vamos ouvir o Tite dando mais geral sobre alguns jogadores novos, porque a gente não tinha expectativa de serem convocados, e depois eu vou falar sobre alguns específicos. Vamos ouvi-lo.
O Rafinha não tinha sido convocado, a gente acrescenta, um jogador que tem 135 jogos, campeão alemão. Gemerson, um jogador que foi seleção do campeonato 2015, campeão francês, semifinalista da Champions. Nós estivemos acompanhando em loco o seu desempenho. Tem todas as credenciais para estar nesse aspecto. Rodriguinho, na apresentação no jogo que nós tivemos, foi um dos destaques contra a Colômbia, foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Assim como eu falei, ele concorria ao Diego, ia ser uma concorrência boa. E eu procuro sempre colocar, e deixo isso muito claro, os atletas devem concorrer com lealdade. Quanto mais nível técnico, olha para o lado e vai ter atletas de alto nível jogando. E produzam mais, só sejam leais. E compete a nós, enquanto comissão técnica, direcionar esse trabalho. Mas que essa competição, ela deva existir. Ela eleva nível técnico. Estou falando do Diego com relação ao Rodriguinho. Pode ser que seja o Diego, mas no momento é Rodriguinho. E até com esses 24, ele é Renato, ou ele é Juliano, ou ele é Fernandinho, ou ele é Casimiro. Outros jogadores mais... Alexandre fez todo o campeonato, e aí eu tenho números que coloca a defesa menos vazada, e está na final, fazendo uma grande Champions. Mas não deixa de pensar no Jorge, porque entendo que o Jorge é um jogador que daqui a pouco, futuramente, deva estar aqui. Ou do Gabriel, do Atlético Mineiro, que é a versão Marquinhos do Brasil, é o Gabriel. Então nós temos todos um acompanhamento, o máximo possível, para que a gente possa, em cima do momento atual, mas em cima dessas condições e de oportunidades também para jogar, a convocação.
É, meu amigo, até o Jorge foi citado. Foram 24 jogadores convocados, um a mais do que a gente está acostumado, justamente para que o Tite possa fazer essa observação. Especificamente sobre o Rafinha. O Rafinha, há algum tempo, falou que não gostaria mais de ser convocado, que não gostaria mais de trabalhar, de jogar pela seleção brasileira, se via, inclusive, muito mais alemão do que brasileiro. O Tite ligou diretamente para ele e ele falou que foi um bom entendido, está pronto e quer muito jogar pela seleção brasileira, o Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique. Davi Luiz, Tite elogiou muito, disse que é um jogador polivalente, é um jogador que hoje acaba atuando mais como o primeiro homem do meio de campo, mas pode ser também um terceiro homem de zaga, falou que está num momento excelente no Chelsea e por isso preferiu e conseguiu e convocou o Davi Luiz, assim como o Thiago Silva. Falou que não tem pressão nenhuma sobre o Copa do Mundo, que os jogadores estão em momentos excelentes e que acredita nos dois para esses amistosos e para a sequência da seleção brasileira. Quer observar? Olha, eu sei sobre todos os jogadores que ele falou. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, é só perguntar para mim que eu respondo, viu, Rui?
Legal, já você volta aí a partir de 1 da tarde com outras informações da seleção do Tite. Enquanto isso, eu quero saber do Márcio e do Jorge. E o laboratório aí do treinador da seleção, hein, Márcio? É um laboratório, né? Pesquisa.
Eu vou dizer uma coisa, o Tite, essa altura da guerra, pelo crédito que ele conseguiu nessa campanha fabulosa, ele tem direito a fazer o que ele bem entende, até porque são dois amistosos na Austrália, que não tem maior importância. Então ele resolveu dar chance a alguns jogadores, observar outros, chamar os que não foram antes aparecer. Eu destaco o Davi Luiz, muito contestado. Entendi muito também por que trouxe de volta o Davi Luiz, porque eu acho que o Davi Luiz não tem maior futuro na seleção com as opções que ele dispõe, né? Não sei. Gemerson, que é um bom jogador, foi lembrado de novo. Lucas Lima, que inclusive deu uma entrevista aí dizendo que não tinha aceitado a transferência porque o Tite prometera ele voltar à seleção. Começa a cumprir essa promessa, na verdade. Rodriguinho, que faz uma excelente temporada no Corinthians, né? Ele e o Jadson. E finalmente o Tyson, que eu não me lembro direito da seleção, mas que teve uma experiência na seleção. Meio perdido lá no Shakhtar Donetsk. É mais uma possibilidade aí. Sem o Neymar, também vai dar uma... vai curtir um descanso. Ele e o Miranda também, né? O outro zagueiro, o Miranda e o Marquinhos. Também vai descansar. É. Enfim, é uma meia-sola de alto nível.
Não, eu concordo, né, com tudo. Acho que também tem muitos jogadores que o Tite conhece do Corinthians, né? A gente estava vindo aqui com o Luiz. Gil, Fagner, Paulinho, Renato Augusto, Rodriguinho e William. São 6 jogadores que o Tite já estiveram com ele. Então isso mostra uma confiança, né, do treinador com esses jogadores. E vai servir para ele observar alguns outros jogadores que não estavam sendo convocados em jogos importantes, amistosos importantes. Né? Jogar contra a Alemanha é um amistoso bem importante.
Meio-dia e 55.
Momento Estádio.
Olha, a data para discutir a escolha da sede dos jogos de 24 e 28 de uma só vez, Luiz Ferreira.
É isso mesmo, Rui Fernando. O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta sexta-feira que irá se reunir para discutir a possibilidade de escolher a sede dos Jogos Olímpicos 2024-2028 de uma vez só. Essa escolha está gerando um pouco de polêmica, Rui Fernando. Por conta dos casos de corrupção, não só da FIFA, também do Comitê Olímpico Internacional, aquela... o fato que nós colocamos até aqui no Bate-Bola Nacional, com exclusividade, falando com o Mário Andrada, algumas semanas atrás, sobre o caso em que o Le Monde, jornal francês, denunciava a venda da sede aqui para o Rio de Janeiro, Jogos de 2016. A mesa executiva da entidade irá se reunir no dia 9 de junho em Lausanne, na Suíça, para discutir esse assunto. Além disso, também vão analisar o formato para as candidaturas visando os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. O presidente do COI, Thomas Bach, havia solicitado em março deste ano a 4 vice-presidentes da entidade canalizar a possibilidade de escolher 2 sedes de Jogos Olímpicos de uma vez só. Caso seja decidido que é possível fazer isso, a decisão definitiva deve sair na reunião a ser realizada entre os dias 9 e 12 de julho, também em Lausanne, com a presença de comitês olímpicos internacionais. Não seria inédito uma escolha de 2 sedes em uma sessão do COI. Em 1921... o COI escolheu as sedes para os Jogos Olímpicos de 1924, Paris, e 1928, Amsterdã, na Holanda.
Certo. E a Federação Internacional de Vôlei discute partidas com 7 sets de 15 pontos?
É, Rui Fernando, a gente estava acostumado com esse vôlei lá da época do Renan, do Montanaro, do próprio Bernardinho, do Bernard, ter aquele vôlei melhor de 5 sets. Isso. Com 7 com vantagem de 15 pontos. Depois mudou, melhor de 5 para sem vantagem, até 25. Agora a mudança vai ser mais forte. Com a chancela do José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, a ideia é testar no Campeonato Mundial Sub-23 desse ano, masculino e feminino, 7 sets com 15 pontos cada. A ideia é deixar o vôlei mais dinâmico e também entra a questão da televisão, Rui Fernando. Fica mais fácil para você dividir os seus intervalos com 7, 7, 15 pontos. Se, por exemplo, uma seleção de nível, como o Brasil, enfrenta uma seleção, por exemplo, uma seleção de vôlei de um país da América Central, que não tem muita tradição, você vai diminuir bastante o tempo do jogo. Então, entra também bastante a televisão, a transmissão nesse assunto, Rui.
Quer dizer que atualmente você tem a possibilidade de 4, 7 e 25, são 100, mais um de 15.
Mais um de 15 tie-break.
Com a nova fórmula você teria
7 de 15.
Não haveria mais tie-break diminuído então?
É.
Tie-break seria com a mesma quantidade, se houver o caso. Então você multiplica 7 por 15.
Isso.
15 por 7.
É. 125, né? 35.
105.
105?
É, isso aí é melhor.
105, melhor. Acho.
É.
105.
É 15 vezes 7, né?
105.
Eu chutei. 105.
105. Você 105
pontos.
105 pontos. Pode definir com 4-0, né?
É, vai definir com 4-0. Então, mas são 10 pontos a menos. São mais ou menos os mesmos pontos que você tem hoje em dia. Isso
menos,
vai ser testado.
Menos.
Menos até um pouco.
O outro é 115 e 105.
Exatamente.
É. É um teste, tem que se saber como é que é. Eu acho interessante esses testes. Eu acho que testar não quer dizer que vai, né, mudar.
Vou aproveitar esses 30 segundos para dizer o seguinte. Eu sempre defendi que o futebol tivesse 2 tempos de 35 minutos corridos.
Cronometrados.
É, cronometrados.
Uhum.
Porque é um absurdo que se leva de para bater uma
falta. É porque você acaba com a cera.
Acaba com a cera.
Você acaba com a cera.
Mais dinâmico, vai ter menos cera.
É.
Ou 2 de 30 minutos, que se fizer de 2 de 30 minutos, é mais do que atualmente. Atualmente é uma média de 27, 28 minutos por tempo.
E às vezes chega a menos. Rolando. Chega até menos.
Chega até menos, às vezes. Então, 30, 35, sei lá.
E você acabar com a cera, eu acho que é fundamental, porque cera é irritante. Né?
Meio-dia e 59 minutinhos e a gente volta já.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate.
Aqui, ó, ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde aí pra galera que chega agora. Pra você que já estava também, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet e no radios.ebc.com.br. Hoje é sexta-feira, 19 de maio de 2017, e o Bate Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do Márcio Guedes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes, Maurício Costa, Luiz Ferreira, Rui Fernando e Lincoln Chaves, a produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência de esportes do Otávio Preve de O Magrão. Uma e um. Brasil! É, vamos voltar à sede da CBF. O Tite convocou ainda há pouco os 24 jogadores para os amistosos contra a Argentina e Austrália, dias 9 e 13 de junho em Melbourne. Lá está o Maurício Costa. Você de novo. Fala aí, Maurício.
Rui, eu trouxe no primeiro bloco a convocação da seleção brasileira, o que o Tite falou sobre os jogadores novos, os que ele não convocou para a partida, das duas partidas contra a Argentina e a Austrália, mas nem tudo foi tão tranquilo, vamos dizer assim, nessa convocação da seleção brasileira hoje aqui na CBF. Alguns momentos, inclusive, de questionamento ao Tite e ao comando da CBF. O primeiro questionamento, na verdade, foi um comentário que estava se fazendo muito nas redes sociais, algumas brincadeiras nas redes sociais, devido à crise política no Brasil, muita gente pedindo o Tite como comandante do Brasil, o Tite como o nosso presidente, e aí o Tite respondeu, o Tite não gostou muito da brincadeira, e ele respondeu dessa forma, vamos ouvi-lo.
Peço que não fale, mas estou falando do meu lado, mas não brinque mais com esse negócio aí, eu me sinto desconfortável com uma coisa que ela é muito séria. E se eu tivesse um pedido, eu não estou falando como falsa modéstia, não. Se tivesse alguma coisa de boninho, não briga com esse negócio de foto desse negócio. Aí que ele não cabe, cara. Uma coisa tão séria e tão responsável. Tem cara que pode estar morrendo ali na hora. Eu não queria ser um médico da vida e ter ali sem condição de dar uma medicação e optar qual é que eu posso dar, porque eu só tenho um remédio para dar e eu posso salvar a vida de um e do outro. Eu não quero passar por isso. E eu sei que tem cara passando por isso. Então, a amplitude social, a responsabilidade disso, ela é muito grande.
Então, o Tite falando que não quer essa brincadeira com a crise política, com ele, colocando ele no meio de uma crise política que o nosso país acaba passando nesse momento. E ele também aproveitaram essa situação para fazer uma pergunta sobre a crise no comando do futebol brasileiro. Se tudo que está acontecendo no país também poderia se refletir no futebol brasileiro, se ele apoiaria também, vamos dizer assim, uma investigação ou uma mudança no comando do futebol brasileiro. O Tite respondeu.
Eu luto, eu torço e eu gostaria em todos os níveis, em todos os setores, de todas as formas, e primeiro na área do técnico, que não pensa todos nós que nós sejamos todos nós corretos, tal, que cada um assuma suas responsabilidades. Primeiro da área da nossa classe, assim como nós tenhamos também um pouquinho mais de estabilidade e que a Lei Caio Júnior ela possa vingar. Então, vou colocar em termos um pouquinho não corporativos, mas para que a gente possa delimitar parâmetros em relação à minha classe, mas que todos nós tenhamos a responsabilidade dos nossos atos, que nós sejamos punidos quando fizer as coisas certas, elogiados se o for, que nós sejamos. Falo da minha classe e falo de mim.
Tá, então, o técnico Tite, e ainda nesse assunto sobre ética, também foi comentado a convocação, deixei ele especificamente para o último bloco, a convocação do Rodrigo Caio, que passou por aquela situação de ter acusado de que não fez a falta, na verdade, que o João não merecia levar o cartão amarelo, que não simulou, não teria simulado uma falta, e o Tite falou se ele foi convocado só por isso ou também muito pela parte técnica dele. Isso que fez, que influenciou ele ter se acusado e ter sido eticamente correto naquela ocasião. Vamos ouvir.
Honestidade é importante em qualquer setor da vida, em qualquer local do mundo. Não é nenhuma... Ele é no tribunal... Ou ele é no cantinho ali do joguinho de pedra, ele é igual. Ele teve técnico e ele teve de conduta. São as duas coisas que pesam. Ele é a conduta do seu atleta, mas ele é fundamentalmente também no seu desempenho técnico.
Tá, então, o Tite que falou também que o Rodrigo Caio fez uma excelente participação nos Jogos Olímpicos. E é isso, Rui. Se você tiver qualquer dúvida, viu, Rui, amigo da mesa, sobre a convocação da seleção brasileira, jogador, por que ele convocou esse e não convocou aquele, é só perguntar que eu falo.
Consulte o Maurício Costa. Qualquer dúvida, consulte o doutor Maurício. Valeu, Maurício. Um abraço. Tá tudo bem esclarecido aí com a sua participação mais uma vez interessante. Valeu. Obrigado.
Valeu, abraço.
Tchau. 1:05. É, rapaz, tem Mengão amanhã. O Flamengo volta a jogar amanhã, depois da eliminação na Libertadores. E o Mengão estará em campo lá no Serra Dourada para enfrentar o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. E quem está chegando aí com as informações do Flamengo é o Rodrigo Ricardo. Fala aí, Rodrigo.
Salve, Rui. Salve. Flamengo curando as feridas depois da eliminação na Libertadores. Treinou hoje de manhã, debaixo de toda essa chuva que cai hoje no Rio de Janeiro, né? Porque vai viajar hoje, treinou agora de manhã, vai dar aquela pausa pro almoço e depois segue pro aeroporto. O voo do Flamengo está marcado às 16h30, com escala em São Paulo e depois rumo a Goiânia, onde vai jogar amanhã contra o Atlético Goianiense. O que chamou a atenção hoje de manhã no treino do Flamengo? Duas coisas. Primeiro, a presença de uma viatura policial, né? Ontem a gente acompanhou o desembarque do Flamengo, a gente viu que alguns torcedores estão bastante revoltados, né, com essa eliminação precoce do Flamengo. E o técnico Zé Ricardo também está sendo bastante hostilizado. Ontem, inclusive, vários craques do passado do Flamengo, como Zico, Júnior, Bebeto, todos eles criticaram também o Zé Ricardo. Pressão muito grande sobre o Zé Ricardo. Quem também não participou do treino de hoje foi o Guerreiro. Talvez ele seja a dúvida para o jogo de amanhã. Flamengo que terá dois confrontos seguidos contra o Atlético Goianiense. Joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro, depois joga na quarta, segundo jogo pela Copa do Brasil. Lembrando que na primeira partida no Maracanã terminou 0-0. Em caso de derrota, Flamengo pode amargar mais uma eliminação, Rui Fernando.
Tá bom. Aí então o nosso Rodrigo Ricardo. Ô Márcio, antes de você comentar, eu vou convocar agora o de peso. Ele tem informações do Atlético Goianiense, o adversário do Flamengo. Não é o Mineiro, é o Goianiense. É isso aí. Fala aí, ô Brunão. Beleza, irmão?
Beleza, irmão. Valeu, Rui. Forte abraço para você, para todos os companheiros e ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. E após as falhas na derrota para o Curitiba, 4-1 na última segunda-feira, o goleiro Kleber perdeu a vaga de titular no Atlético Goianiense. O Felipe vai assumir a camisa 1 diante do Mengão. E olha que a sequência do Atlético Goianiense após a derrota nessa estreia de Campeonato Brasileiro não é nada animadora. Vai enfrentar o Flamengo, que apesar de ter sido eliminado na Libertadores, é o Flamengo. Nesse próximo sábado pelo Brasileiro, cobertura total da Rádio Nacional. Depois, na próxima quarta-feira, Copa do Brasil novamente contra o Flamengo. E aí depois enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Além do gol, o técnico Marcelo Cabo promoveu outras mudanças, deixando o time num esquema com três volantes. O André Castro, que é um jogador mais defensivo, ganhou a vaga de Walterson no meio campo. E na lateral direito, Jonathan barrou o Eduardo. Provável Atlético Goianiense para enfrentar o Flamengo: Felipe, Jonathan, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco, Marcão, André Cruz, Igor e Jorginho, Everaldo e Walter, o Gordinho. Sábado, 19h, com total cobertura da Rádio Nacional, tem Atlético Goianiense e Flamengo direto do Serra Dourada em Goiânia, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Rui.
Verdade, Bruno, com a transmissão dele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Comentários e reportagens do de peso. E o plantão.
Luiz Ferreira.
Com toda a seleção nacional do rádio. Márcio Gás, você queria falar aí do Flamengo e do Atlético Goianiense?
É o que a torcida do Flamengo, com raras e honrosas exceções, entre as quais meu amigo Carlos Borges, a torcida do Flamengo está de ressaca, né? Porque realmente ninguém esperava essa eliminação. Muita nessa fase. Ressaca. Havia uma expectativa de uma boa participação, até de título, porque o Flamengo fez investimento, tem um time, na minha opinião, bom, mas não excepcional. Até no próprio Carioca foi campeão, mas não teve dificuldades em alguns jogos. Mas eu acho que tem que dar a volta por cima e tentar corrigir algumas coisas ali. O Flamengo, eu acho que falta um pouco mais de compromisso de jogadores na hora de dividir uma bola, de ir para frente, entendeu? Alguns são muito irregulares. Agora, o culpar o Zé Ricardo por tudo, eu acho um pouco de exagero, porque ele até conseguiu melhorar o sistema defensivo, aquele bloqueio que existe ali na frente da zaga é bem feito. Agora, ele também não pode chegar lá e dizer pro Gabriel, porque todo jogo ele joga bem, né? O Banquejo também, que era, o Flamengo fez um grande investimento, não funcionou. Quem é regular ali no Flamengo? Quem é regular? Talvez o Hever, o Márcio Araújo. Pará tem altos e baixos também. O Flamengo não é esse massa que a torcida imagina, não. Acho que é um dos melhores times do brasileiro, tem chance de ser o campeão. Mas olha, tem vários times iguais ao Flamengo aí. Se o Flamengo quiser...
É comum
pro lado de cima um pouco. Se o Flamengo quiser se diferenciar, tem que realmente esperar que o Conca chegue jogando muita bola e talvez reforçar até um pouco mais o time.
É, tá aí.
Não, eu concordo, eu acho que foi uma ducha, mas a expectativa criada em cima do Flamengo na Libertadores foi muito maior do que o time podia apresentar. E o Flamengo ainda jogou sem o Diego, que era um jogador, né, que é um jogador que tem um peso importante no Flamengo. Então essa expectativa, a torcida, o time de uma certa forma se deixou levar. E se você analisar friamente, o Flamengo não ganhou nenhum jogo fora na Libertadores. E isso tem um preço, né? E o preço foi a eliminação.
Tá certo, é você ligado aqui no Bate-Bola 1:11. É, o Vasco vai voltar a jogar no domingo, 11 da manhã em São Januário. 4 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a partida envolvendo o Vasco com Bahia. Vasco e Bahia, o Bahia que aplicou a maior goleada até aqui do Campeonato Brasileiro, 6-2 na primeira rodada diante do Furacão. O Milton Mendes ainda não confirmou a escalação do Vascão da Gama. O Vasco que, por sinal, apresentou dois zagueiros, o Paulão e também o Breno. O Breno acredita que, readquirindo a confiança, vai voltar a jogar o que sabe jogar.
A expectativa minha é de eu começar a jogar, começar a pegar aquela confiança minha que eu tinha antes. E eu acho que confiança para um jogador é tudo, né? Que nem eu estava no São Paulo agora e eu acabei não sendo tão aproveitado como eu queria, como eu estava esperando. E eu não passei a ser uma peça tão importante ao São Paulo. Então eu falei, eu acho que é hora de eu mudar de direção, né? E o Vasco abriu essa porta para mim. Então eu ganhando confiança, todos me receberam muito bem, jogadores, e eu estou muito feliz. Agora é pegar confiança, é pegar ritmo, e eu não tenho dúvida que eu vou voltar a ser o Breno que saiu do São Paulo, que foi pro Bayern de Munique.
Será? É o que a galera do Vasco está esperando. Breno do São Paulo, ele garante estar totalmente recuperado da cirurgia que fez no joelho.
Então, não sei se vocês ficaram sabendo, quando, lá no São Paulo mesmo, eu até dei essa entrevista para todos, dizendo o motivo, né, que eu cheguei aqui ao São Paulo e eu tinha um problema no meu joelho, que era, eu tinha feito uma cirurgia em 2010 nos Estados Unidos, quando eu estava no Bayern de Munique, e eles me colocaram um enxerto de cadáver, né, no joelho. E até depois daquilo, eu sempre quando treinava, fazia alguns jogos, o meu joelho inchava. Aí eu tinha que sempre ir no doutor e tirar esse líquido. E isso nunca saiu. E foi o ano passado que eu fui fazer outra cirurgia com o René Abdala. E ele resolveu tirar esse enxerto de cadáver e colocar do meu enxerto mesmo. E graças a Deus, hoje eu tô zero. Não sinto dor, no meu joelho não incha. Então, eu tô pronto para poder ajudar. Então, eu tô com muita vontade de jogar. E eu tô à disposição para fazer qualquer coisa pelo Vasco.
Tá aí a animação do zagueiro Breno, contratado o São Paulo por empréstimo. O adversário do Vascão é o Bahia. Fala do Bahia aí, ô Bruno Mendes.
Olha só, Rui, enfrenta o Vascão nesse domingo 11 da manhã, conforme vocês já colocaram. A maior preocupação do Bahia é o desgaste dos jogadores. Atuaram no último domingo, olharam o Atlético Paranaense em Salvador, terça foram para Recife, onde na quarta-feira empataram com o Sport em 1-1, na primeira da decisão da Copa do Nordeste. Desembarcaram em Salvador na tarde desta quinta, fizeram um treino leve agora pela manhã e à tarde, seguem aí para o Rio de Janeiro. Jogam no domingo contra o Vasco da Gama e na próxima quarta já tem a grande decisão da Copa do Nordeste contra o Sport Recife. O técnico Guto Ferreira resolveu poupar dois jogadores, visando exatamente essa decisão da Copa do Nordeste. O artilheiro do time na temporada, o atacante Regis, e o zagueiro Lucas Fonseca, esses ficaram em Salvador. Relacionados os goleiros Anderson, Jean e Rafael Santos, os laterais Armeiro, grande Armeiro, Eduardo, Juninho, Capixaba e Matheus Reis, os zagueiros Éder, Thiago e Rodrigo Becão, volantes Edson, Jefferson, Feijão, inesquecível, Juninho, Matheus Salles e Enê Júnior, os Mesalione, Diego Rosa e Zé Rafael, os atacantes Edgar Júnior, Gustavo, Michael Leite e Matheus Peixoto. Vamos ouvir o meu René Júnior, que fala da importância de poupar alguns jogadores do elenco do tricolor baiano.
É importante, até porque o pessoal vem de desgaste. Eu posso falar por mim que nos clássicos eu sofri de não ter participado da final. Todos aqui no clube sabem que eu queria participar, mas infelizmente teve a lesão, até para não correr risco com outros atletas. O pessoal está em alerta, né? Que é porque é um clássico, é um título que a gente busca, que a gente quer, que a gente tem trabalhado para isso. E a gente tem dado uma importância grande com esse título. E é importante ir para o Palmeiras da Terra para todo mundo inteiro na quarta-feira.
O Bahia vai de Jean, Eduardo, Thiago, Éder e Matheus Reis, Juninho, René Júnior, Matheus Salles e Alione, Zé Rafael e Edgar Júnior. Rui.
Legal, Bruno. E aí, Jorge? Vasco e Bahia.
É, olha, o Vasco tem que abrir o olho. O Vasco está se arrumando no meio do campeonato. Né? Fez uma péssima partida, né? Uma estreia muito ruim. Vive problemas internos relacionados à parte financeira. E é um jogo de risco. É claro que o Bahia vem desgastado, talvez não, alguns jogadores não possam jogar, apesar dessa relação toda que foi dada. Eu acho que é um jogo de risco para o Vasco. E tenho aqui muitas dúvidas se o Vasco consegue se aprumar num período tão curto de tempo que é necessário justamente para o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de longo, né, e que você tem que acumular pontos. Eu acho que a situação do Vasco é luz amarela vermelha constante.
E você vai curtir Vasco e Bahia às 11 da manhã, domingo. Eu estarei lá com a opinião do Rodrigo Campos e as reportagens do Que Mergulha Fundo,
Maurício Costa,
e toda a seleção nacional do rádio, 1h17. É, o Fluminense vai ter parada difícil lá no Independência, domingo às 16h, diante do Galo, Atlético Mineiro, que tem um dos melhores elencos do futebol do Brasil. A narração será do Que Inflama a Galera. Ricardo, a opinião de quem não deixa dúvida. Jorge, e o plantão de peso. E aí, o Fluminense terá o retorno do Wellington, o Orejuela volta, Luiz Ferreira.
Por enquanto, só Orejuela, Rui Fernando. O Fluminense ainda não definiu que é o retorno do Orejuela e do Wellington. O que a gente pode dizer para o torcedor do Fluminense é que o Orejuela, o equatoriano Orejuela, está mais próximo de retornar aos gramados do que o atacante Wellington. Assim sendo, a tendência é que o Pierre saia do time para a volta do Orejuela e o Marcos Júnior seja mantido. A gente trazia a palavra do Abel Braga, tanto do Brahma no Mundo da Bola, daqui do Rio de Janeiro, tanto aqui no Bate-Bola Nacional, falando da dificuldade que ele tem para montar sua equipe. Tem que mesclar muitos jogadores jovens, jogadores inexperientes, jogadores que ainda não estão maduros para poder colocar o time em campo. E no desembarque do Fluminense ontem aqui no Rio de Janeiro, o lateral esquerdo, o Léo, ele falou sobre essa situação, mas disse que a molecada tá pronta para garantir mais 3 pontos pro Flusão.
Ah, cara, a gente tem trabalhado bastante e são jogadores jovens, mas que são compromissados. O Abel tem gostado da nossa postura, mesmo com a pouca idade, jogadores que estão se dedicando. Isso também não quer dizer nada, idade. Acho que é continuar focado, continuar ligadinho aí para fazer um bom brasileiro. E as outras competições, tentar fazer o máximo aí para chegar.
Fluminense treina agora à tarde, o Fernando depois embarca para Belo Horizonte, onde encara o Atlético Mineiro lá na Arena Independência no domingo.
Pois é, e o Galo é o destaque. Você de novo, fala, Bruno Mendes.
Pois é, Rui, rodada do meio de semana foi boa para o Atlético, que segue como a segunda melhor campanha na primeira fase da Libertadores. Para o brasileiro, o goleiro Vitor volta após o falecimento do pai, que aconteceu na última semana. O volante Rafael Carioca, que não atuou no meio da semana pela Libertadores, estava suspenso, está à disposição do técnico Roger Machado. Por falar em volante, vamos ouvir o volante Adilson, que fala desse duelo contra o Fluminense em Belo Horizonte.
Bom, eu acho que vai ser um jogo bastante difícil. Eu acompanhei ontem o jogo deles, apesar da derrota do Fluminense, eu pude perceber várias qualidades. Saída rápida, eles têm uma equipe organizada que marca muito bem. Então a gente tem que respeitar bastante e tem que procurar fazer o nosso melhor, como a gente vem fazendo, para a gente não se complicar no jogo.
Caso use a base do time que começou na vitória contra o Godoy Cruz no meio de semana, o Atlético deve ir contra o Fluminense com o Vitor, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos, Adilson, Rafael Carioca, Elias e Casares, Robinho e Fred. O Galo negocia com o Internacional para ter o meio atacante Valdívia. O zagueiro Eraso, El Elegante, pode ser incluído nessa negociação para ter o Valdívia, o pouco louco do Colorado, viu, Rui?
Tá bom. Valeu então, Bruno Mendes. Ô, Jorge Ramos, dos times cariocas em ação, os adversários, Fluminense e Atlético é o mais clássico de todos?
Acho que sim. Eu estava pensando nisso agora mesmo. Eu acho que esse jogo é o mais clássico. o Fluminense. E também, ao mesmo tempo, o Fluminense vem de uma vitória, né, uma vitória difícil, importante, e o Atlético de um empate também num jogo bem disputado. Então, eu acho que dentro desse ranking dos jogos dessa rodada, eu acho que o Fluminense com o Atlético Mineiro aparece na primeira colocação.
Você ligado, 1:20. Informações do futebol paulista com o hino do Peixe. Quem chega é o repórter Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Nenhuma maratona de jogos por Copa do Brasil, Libertadores e agora Campeonato Brasileiro. O Santos faz amanhã contra o Coritiba às 4 da tarde, seu primeiro jogo em casa pelo Brasileirão. O técnico Dorival Júnior vai levar a campo uma equipe com muitas reservas, preocupado com a sequência de partidas, mas deve aproveitar esse jogo para observar o zagueiro David Braz e o lateral esquerdo Zeca, recuperados de lesão. O primeiro perdeu as últimas 3 partidas do Peixe e o segundo está fora de combate desde abril. No Coxa, o técnico Pachequinho não tem à disposição o meia Anderson, o lateral Rodrigo Ramos e os atacantes Rildo e Iago. E o volante Alan Santos, ex-jogador do próprio Peixe, sofreu uma lesão no joelho contra o Atlético Goianiense e é dúvida. Também amanhã, mais às 7 da noite, o Palmeiras visita a Chapecoense na Arena Condá. O Verdão paulista, de olho no jogo decisivo de quarta-feira, pela Libertadores contra o Atlético Tucumã da Argentina, só deve ter Fernando Praz de titular em Santa Catarina. A novidade vai ficar por conta do zagueiro Juninho, ex-Coritiba, que treinou entre os jogadores que devem iniciar a partida e pode estrear sob o comando de Cuca. A Chape, por sua vez, teve problemas para desembarcar no aeroporto de Chapecó após o jogo na Argentina contra o Lanús e teve que ir a Porto Alegre para de lá pegar o ônibus para casa, um desgaste a mais para o elenco. Além disso, a equipe corre risco de ser eliminada da Libertadores pela escalação considerada irregular do zagueiro Luiz Otávio na vitória justamente sobre o Lanús. Já o Corinthians joga domingo às 4 da tarde contra o Vitória no Barradão em Salvador. Ontem, o Timão apresentou Clayson, atacante que defendia a Ponte Preta e que já balançou a rede 2 vezes neste Brasileirão, na goleada da Macaca, por 4-0 sobre o Sport. Mas ele não deve ser relacionado para o jogo na Bahia, pois ainda não está com sua documentação regularizada junto à CBF. O único desfalque da equipe para esse jogo contra os baianos é o zagueiro Pablo, com dores na coxa direita. Pedro Henrique é o favorito para formar dupla com Balbuena na zaga. No Vitória, o técnico Petkovic vai ter dificuldades para montar seu time, já que o departamento médico está lotado com 6 jogadores, dentre eles o lateral direito Patrick e o atacante André Lima, que são considerados titulares. A novidade é a volta do atacante Chiesa, que não joga desde abril.
Tá bom então, valeu Lincoln Chaves, e o destaque do futebol paulista agora 1:23. É cara, é o fogão, hein, demais na Liberta e no Brasileirão busca a primeira vitória. Botafogo e Ponte Preta vai acontecer no domingo, 18h, Engenhão. A narração será do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz, o repórter Maneiro
Rafael Monteiro.
Trocou, né, Rodrigo? Vai ser você,
eu,
então.
Eu, você.
Então será o Maneiro. Aliás, o
Ricardo.
Rodrigo Ricardo. Depois desse rolo todo aí, fala do fogão.
Desenrola. Tá tranquilo, Rui. Falar primeiro 2 detalhes negativos. Uma é que teve briga entre torcidas organizadas, inclusive um bar foi depredado. As próprias torcidas organizadas do Botafogo brigaram entre si. Outra coisa é o Sassá. Sassá cada vez mais longe do Botafogo. Sassá está sendo negociado talvez para o Locomotive ou mesmo para o Cruzeiro. Negociações em andamento, mas a diretoria do Botafogo ainda não fechou o negócio, mas dificilmente Sassá vai continuar no Botafogo. Botafogo que, como você falou, domingo joga contra a Ponte Preta no estádio Nilton Santos, mas a Libertadores não sai da cabeça, né, Rui? Ainda mais depois da classificação antecipada. E o Jair falou dos próximos desafios do Botafogo na Libertadores.
Vencer é sempre importante, mas quando você perde também, é o que eu sempre falo para vocês, é não achar que é terra arrasada. A gente tem no futebol essa máxima, né, de 2-3 jogos, quando perde já é crise. Não é crise não, porque quando a gente vence também 3-4 jogos, você não pode achar que é a melhor equipe do mundo. Então é ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que a gente ganha confiança, a gente tem mais responsabilidades e aumenta o desafio, que agora vão classificar os melhores. Então as oitavas passam a ser muito mais difícil. Então a gente tem que ter os pés no chão. Eu acho que a gente não pode mudar a nossa maneira de jogar. Ficou claro, se nós não jogarmos a 110%, nós não vamos conseguir vencer. A cara do Botafogo é assim. Eu falei com eles hoje, eu falei, olha só, eu quero hoje um time, eu quero ver todo mundo caído quando acabar o jogo. A gente tem a consciência que nós deixamos o máximo dentro de campo. Isso nem sempre vai te dar a vitória, mas você aumenta as suas chances. Foi isso que nós fizemos hoje, marcamos muito, jogamos com a bola no pé, alegria para jogar e conseguimos uma bela vitória. E agora é recuperar, mas saber que nós não somos favoritos ainda de nada. A gente tem a oitavas, vamos ver se o sorteio pode ser um pouco melhor para a gente agora nas oitavas.
Tá aí o Jair, lembrando que o próximo adversário do Botafogo nas oitavas de final, antes o Botafogo ainda joga com o Estudiantes, vai tentar buscar o primeiro lugar. Se buscar o primeiro lugar, vai ficar no pote 1, que é o pote dos 8 primeiros colocados, que vão enfrentar os 8 segundos colocados. É por sorteio que vai ser definido. E leva a vantagem de fazer o jogo final, né, em casa, né, o mando final. Vantagem que o Botafogo ainda não teve. Lembrando que contra o Olímpia e contra o Colo-Colo, definiu a vaga fora de casa, Rui Fernando.
Legal então, Rodrigo. E a Ponte Preta? Fala, Lincoln Chaves.
A Ponte Preta enfrenta o Botafogo neste domingo às 18h pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e tem problemas no ataque. Depois de William Potker ir para o Internacional, a Macaca agora perdeu o Clayson, outro destaque do time no Campeonato Paulista e autor de 2 gols na vitória sobre o Sport por 4-0 na estreia da equipe. O Clayson foi para o Corinthians. Com isso, o técnico Gilson Kleina só tem Luca, Lins e Yuri para o setor ofensivo. Luca é titular desde o estadual e, a julgar pelo jogo treino de ontem dos reservas contra a equipe sub-20, realizado com portões fechados, Lins deve ser o companheiro de Luca no ataque. Emerson Sheik, principal contratação para o Brasileirão, ainda não está à disposição, bem como os 2 jovens que o Corinthians cedeu à Macaca na negociação de Clayson, os atacantes Léo Arthur e Claudinho. A maior novidade no time alvinegro para domingo deve estar no banco de reservas. O zagueiro Rodrigo, ex-Vasco e revelado na Ponte, foi apresentado ontem e já deve ser relacionado para encarar o Botafogo. O jogador falou da expectativa nesse retorno à Macaca depois de 14 anos.
Espero aqui novamente com o meu retorno dar o meu melhor. E muito feliz também de encontrar muitas pessoas que da minha época, quando eu era molecão aí, né, 17 anos e ainda continuo aqui. Então estou muito feliz mesmo, não só de retornar à Ponte Preta, mas também de viver esse novo momento aqui junto com o pessoal que aqui estão aí. E também temos várias competições importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana. Então é uma coisa que a gente tem que almejar, porque assim que a gente tem que traçar nossos objetivos para que a gente possa fazer um grande ano e quem sabe aí até, né, já que estamos batendo na porta de uma conquista, por que não sonhar aí com o título brasileiro e também da Sul-Americana.
A Ponte Preta deve ir a campo domingo com Aranha, Nino Paraíba, Marlon Cadu e João Lucas, Fernando Bob, Elton, Jadson e Ravanelli, Lins e Luca.
Tá legal. Bota aí Ponte, Jorge Ramos.
Olha, esse jogo, a Ponte Preta vem com uma goleada na primeira rodada, o Botafogo vem motivado pela vitória na Libertadores, mas ao mesmo tempo o Botafogo está muito motivado na Libertadores, mas um pouco motivado nos outros campeonatos. Foi assim no Carioca, primeira rodada o Botafogo jogou muito mal, mas agora é fazer a cabeça dos jogadores para a importância do Campeonato Brasileiro, porque você não pode fazer uma sequência de derrotas. O Botafogo tem que, pelo menos, jogando em casa, vencer. Então é um jogo que, se o Botafogo conseguir virar a chave direitinho, vai fazer uma partida equilibrada, pelo menos, contra a Ponte Preta.
Valeu, Jorge!
Um abraço,
Outro.
Rui!
Outro, segunda-feira tem mais Bate-Bola. Fala, Rodrigão, um abraço pra você, Rodrigo.
Um abraço.
Valeu. Pra todos. Valeu, Luiz Ferreira, Bruno Mendes, aí em Brasília também, um abração, Brunão. Vinícius Sampaio e toda a galera ligada, valeu! Termina aqui o Bate-Bola, segue a programação da Nacional. Rui Fernando. Tchau!